Olá, seja bem-vindo ao podcast do Ministério Pescador Sal da Terra. Todas as sextas-feiras, sempre nesse mesmo horário, sai um episódio novinho para você. Por isso, prepare o seu coração, porque o Senhor vai falar fortemente com você.
Abra sua Bíblia comigo na carta aos Coríntios, no capítulo 2. O apóstolo Paulo começa essa carta assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em tremor, em grande tremor. As minhas palavras e as minhas pregações não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? O apóstolo Paulo está dizendo aqui assim que ele, quando foi anunciar aos coríntios, ele não foi com sabedoria humana, nem com palavras persuasivas, querendo o seu próprio proveito, querendo beneficiar daquilo que ele foi falar. Não, ele manifestou e disse assim: olha, as minhas palavras e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Há uma demonstração de poder na palavra que é ministrada pelo Espírito Santo. Há uma demonstração de autoridade, de poder, que muda as nossas vidas enquanto nós ouvimos a palavra. Ela começa a trazer dentro de nós algo tão poderoso, que parece que a gente começa a crescer dentro, de dentro para fora, e se agigantar, porque a palavra causa esse efeito em nós, de nos agigantar. Mas nesses últimos tempos, os cristãos e todos os seres humanos na Terra estão recebendo tantos desafios e tantos bombardeios. E eu quero te falar sobre um bombardeio que está vindo sobre a Terra, tão violento, para que você se sinta vacinado contra isso. O diabo descobriu que os crentes têm fé. E a coisa mais perseguidora do diabo é perseguir uma pessoa que tem fé. Porque uma pessoa que tem fé é uma pessoa que pode acreditar no certo que acontece e pode acreditar no errado que acontece. Existem dois tipos de fé. Existe a fé que opera positivamente para a sua vida, existe a fé que opera negativamente para a sua vida. E que tudo é fé. Fé, a maior descrição que os hebreus dizem a respeito de fé é que ele diz que a fé é a certeza das coisas que se espera. Se o mosquito da dengue me morder, eu não acredito que eu tenho dengue. Porque é uma questão de acreditar. Quando nós começamos a usar a nossa fé de cabeça para baixo, ao contrário, ela começa a atuar ao contrário. Por isso que a nossa palavra e a nossa pregação não vai ser com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Ou seja, o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Nós não podemos ter uma fé negativa. Nós não podemos ser pessoas pessimistas. Nós não podemos ser pessoas ciumentas. Se fé é uma certeza, o ciúmes é quase já uma certeza. Segundo aos Coríntios capítulo 10, verso 3. Pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Você deixa a sua carne falar com você? Se você deixar a sua carne falar com você, com certeza você vai ter muitos problemas. Porque a sua carne acusa que você está com algum problema quando sente uma dor. Você sente uma dor no estômago, você já associa qualquer doença paralela àquela dor. Se alguém de manhã cedo falou para você que fez uma cirurgia de apendicite e você sente uma dor na barriga, talvez seja aquela dor de caminhar bastante. A primeira coisa que você pensa é em apendicite, certo? Se um pessimista aproximar de você de manhã cedo, ele consegue destruir o seu dia. Ele fala, tá difícil o negócio, hein? Rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. Eu estou devendo, eu estou assim, eu estou assim, eu estou assim. Porque é algo muito forte na sua mente para que você comece a acreditar naquilo que é negativo para a tua vida. Eu costumo de manhã cedo, eu quero dar uma dica para vocês, eu costumo de manhã cedo sempre falar alguma coisa de Deus. Eu costumo de manhã cedo sempre fazer uma oração quando eu estou no chuveiro. Eu costumo sempre fazer alguma coisa específica. Eu balbucio um hinozinho para que a minha cabeça fique cheia. No meu primeiro pensamento seja algo espiritual. Porque todas as informações que eu vou ter durante o dia, a maior parte delas sejam ataques do diabo na minha mente para fazer eu acreditar. Tudo que você começa a acreditar, tem que haver evidência da sua crença. Porque fé não é só a fé positiva que funciona. Funciona a fé de cabeça para baixo também. Jó estava muito sossegado, mas tinha uma área que ele tinha medo. Na área que ele tinha medo, ele não tinha fé. Ele disse, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Era a fé. A Bíblia diz que não foi Deus que condenou o mundo no dilúvio, que foi Noé que condenou o mundo. Noé tinha tanta fé que Deus falou assim, Noé, faz uma arca. Ele falou, faço. O tamanho dela é assim, assim, assim. Ele não tinha auxiliar, ele não tinha ajudante. Noé fez tudo no braço. E ele levou 40 anos trabalhando todo dia e fazendo a arca. Eu fico imaginando, quem sustentou Noé fazendo a arca? Noé foi sustentado por quem? Pelo próprio Deus. Noé fez a arca. Depois que fez a arca, teve que vir o dilúvio. Porque foi Noé que condenou o mundo. Foi a fé de Noé que condenou o mundo. Se Noé não tivesse feito a arca, nada teria acontecido. A mesma história se repete em Abraão. Aliás, em Moisés. Deus falou, Moisés, sai do meio desse povo, que eu vou destruir todos eles. Só não mandou ele construir uma arca, né, para vir um dilúvio. Mas sai do meio desse povo que eu vou destruir todos eles. Noé disse, não vou sair daqui não. Sai daí, eu negocio com você. Eu começo uma nação junto com você. Esse povo é rebelde. Não sai não. E Deus teve que perdoar as pessoas. Andou com eles. Andou no meio deles. E não destruiu eles porque tinha alguém que tinha fé. Se você passar por uma adversidade e você não manifestar a sua fé, você vai questionar, você vai murmurar, você vai aceitar, você aceita um laudo médico, você aceita uma suposição que no final do mês não vai conseguir pagar as contas, você vai aceitar alguma coisa. Então nós temos que lidar com a nossa fé. A nossa fé não pode ser contra nós, ela tem que jogar a nosso favor, não a contra nós. E para jogar ela contra você, começa a dizer que você é feio, para dizer o tanto que você fica feio. É mais ou menos igual uma parte do seu corpo que você não gosta. Se você não gostar do seu nariz, conta para uma pessoa e fala, rapaz, eu não gosto do meu nariz. Quando ele olhar para você, a primeira coisa que ele vai olhar vai ser o seu nariz. Ah, não gosto do meu cabelo. Todo mundo vai olhar para você, primeira vez, olhar o seu cabelo, porque você anunciou alguma coisa que você não gostava. Eu acho que eu estou gordinho. Todo mundo vai olhar para você e ficar reparando se você está gordinho. Quando você emagrecer um pouquinho, quem vai saber? Aquela pessoa que você falou que estava gordinho, vai dizer, você emagreceu? Porque você está anunciando. Então quando a gente tem problema, a primeira coisa que a gente faz, em vez de a gente ir para o campo, para o quarto de guerra, para o lugar da batalha, nós vamos pedir um avalista para concordar com nós, com o nosso problema. Eu acho que eu estou passando mal. Eu acho que eu estou passando mal. Quem está passando mal não acha, está ou não está? Eu acho que eu não estou legal. É porque você está querendo um avalista junto com você, para juntar a fé dele com a sua fé, para concordar que você está mal. Alguém diz, eu acho que eu vou desmaiar. Quem vai desmaiar, está vendo que vai desmaiar? Já desmaia, pronto. Não, eu preciso de um avalista que concorda comigo que eu vou desmaiar. Então você fala, espera que deixa eu ficar atrás para me segurar. Você está vendo tanto que nós temos uma mente que precisa ser tratada, precisa ser curada, precisa ser liberta, precisa ser restaurada. Porque a gente usa a fé contra a gente. Então muito cuidado com o que você acredita. Se você acredita que está doente, vai para o médico, no primeiro sintoma, não tem jeito, essa sua fé vai te arrastar até o doutor. Ah, você acreditou? Eu acho que eu vou ter que ir para o médico. Eu acho que eu vou ter que ir para o médico. Não, eu estou meio passando mal, acho que eu vou ter que ir para o médico. Se você desse um salto para cima e gritar, sai de mim em nome de Jesus Cristo, desse três cambalhotas, pulasse dentro da piscina. Ah, não tem piscina? Enfia dentro do balde d'água, joga água na cabeça, pega um copo de água gelada, despeja e dá uma de doido. Mas a primeira coisa é a sugestão que vem na sua mente. Você diz, é realmente, eu preciso, eu estou meio doente mesmo, estou meio mal, preciso fazer um check-up. Se alguém falar para você que tem um caroço no seio, a primeira coisa que você faz, como é que faz? Um camarada diga para o outro assim, rapaz, fulano teve câncer de próstata. Você vai fazer um xixizinho, você fala, meu Deus do céu, será que eu também tenho esse negócio? Eu acho que eu não estou fazendo xixi direito, não. Meu Deus do céu, eu acho que eu também estou com esse negócio aqui. Que fé mais brocada essa fé? Isso não é fé. Alguém fala para mim que ele está com câncer, eu nem concordo com ele. Eu falo, não, meu irmão, você não tem câncer coisa nenhuma, não. Daqui a pouco o diabo vem buzinar na sua cabeça que você tem algum problema. E isso é fé de cabeça para baixo, você não pode ter isso. Nós não podemos ter isso. Então, informações que chegam até você, você tem que preocupar muito com elas. Porque elas podem chegar totalmente adversa, totalmente pela contramão, totalmente alheia, totalmente pessimistas. Porque alguém tem falta de pessimista? Não, pessimista tem um em cada canto, né? Verso 3. Pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas das nossas guerras, milícias, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Diga comigo, arma que destrói fortaleza. Diga de novo. Mais uma vez. Que arma mais poderosa é essa que destrói fortaleza? Você tem que tomar cuidado com o que você pensa. Pega uma bicicleta, monta nela um dia e vai pedalando ela e olha para o buraco. Não olha para outro lugar, olha para o buraco. Olha para o buraco. Não tire o olho do buraco. Sabe onde você vai parar? Dentro do buraco. Olha no seu carro, você está dirigindo na rodovia, você vê o buraco de longe e você encara o buraco. Você vai cair dentro do buraco, porque você está olhando e os seus olhos levam você para onde você está olhando. Então, que arma que você tem que usar para destruir essas fortalezas? O que é fortaleza? Mau pensamento. Quando você menos espera. Eu não sei se acontece com vocês, mas quando a gente menos espera, a gente está pensando cada coisa. Cada coisa que eu estou pensando. Se eu bobear, daqui a pouco eu estou pensando eu com câncer, carequinha, caído dos cabelos. Se eu bobear, eu passo muito tempo pensando na possibilidade de eu ser derrotado. Isso é fortaleza. É tudo que o diabo quer modelar você, para que você tenha dentro de você fortalezas. Você vai olhar para você e dizer, eu não vou poder. Eu não vou poder ter esse carro. Eu não vou poder ter essa empresa. Eu não vou poder ter esse negócio. Eu não vou poder. E você vai olhando e vai começando a construir uma fortaleza dentro de você. Quando você menos espera, os seus pensamentos negativos estão dando de 5 a 1 nos positivos. Alguém já experimentou fazer joguinho dentro de você? O que você pensa durante o dia? Tem gente aqui, ó. que passa perto de uma farmácia e fica pensando, o que eu tenho que comprar? Eu preciso levar alguma coisa para casa. Eu tenho que comprar alguma coisa. Está tão acostumado que a farmácia é um sinônimo de socorro. Então passa pela farmácia e dá uma olhada. O que eu tenho que levar? Será que eu tenho que levar o quê? Parece que eu estou esquecendo alguma coisa. Está tão habituado em comprar, em ver aquele lugar ali como fonte de socorro, que quer comprar alguma coisa. Isso chama-se fortaleza. Como é que você destrói essa fortaleza? As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Como é que derruba essas fortalezas? Derrubando os raciocínios. Quando você pensa alguma coisa mal, imediatamente você põe a sua atenção naquilo que é mal que você pensou. Por exemplo, você está na rodovia dirigindo seu carro. Você vai fazer uma ultrapassagem. Quanto de vocês já imaginou que poderia vir uma carreta de frente? Você fala, vai aparecer uma carretona. Está terminando a faixa contínua. Vai aparecer uma carretona. Vai aparecer uma carretona. Quando você não passa, você uxa, não apareceu a carretona. Mas você fica sempre pensando na carretona quando você vai ultrapassar. Você vai pensando assim, esse motorista que está na minha frente aí, se ele dormir no volante agora e jogar na minha frente, o que eu vou fazer? Quantos que fica pensando nisso? Você vai ultrapassar uma carreta, você fica no volante do lado e vai passando em alta velocidade. Você fala, se esse cara der uma cochilada e fazer isso aqui, eu estou morto. Quem já pensou nisso? Já pensou? Naquele exato momento você tem que derrubar uma fortaleza. Deus, em nome de Jesus Cristo, guarda esse motorista aí. Acorda! Para no semáforo, vai passar um semáforo, você passa no medo violento, o sinal está verde para você, mas parece que você sente que alguém vai bater na porta do seu lado. Quanto já sentiu isso? Isso tudo tem um nome, sugestão do diabo. Ele tenta montar uma fortaleza de um acontecimento negativo na sua vida, porque uma hora dessa você vai acreditando, acreditando, até que acontece. Você sabe qual que é a casa que mais rouba? O ladrão mais entra nela? É a casa que o dono tem medo que ele entre. Ele vai entrar. Porque o medo é uma fé. Assim como o ciúmes é uma fé. Quantos aqui são apaixonados e morrem de ciúmes? Você está dentro de casa e está abrindo o guarda-roupa. Repete comigo, a fé é a certeza das coisas que se espera. Você fica abrindo o guarda-roupa, que uma hora dessa tem que aparecer nem que seja uma miragem lá para justificar sua fé. Ciúmes é um sinônimo de fé. Que você não pode andar nessa fé negativa. Você não pode andar nesse lugar. Então policia os seus pensamentos. Quais são os pensamentos verdadeiros, bons, saudáveis para você? Assim como você escolhe uma comida saudável, escolhe também pensamentos saudáveis. Tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é tratável, tudo que é amável, nisso pensei, e o Deus de paz estará convosco. Amém? Policie os seus pensamentos. Parece que eu não sei não, mas eu acho que eu estou com algum problema. Você quer ver? É você ficar junto com uma pessoa que tem muita doença. Daqui a pouco você sai doente de perto dessa pessoa. Uma pessoa deprimida, você sai deprimido de perto dessa pessoa. Então começa a classificar e começa a policiar aquilo que você pensa. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. É tudo que o diabo quer montar dentro de nós, uma fortaleza, para que ele destrua. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Digo assim, levando cativo. O que eu estou pedindo para você repetir? Levando cativo. Quem manda nos seus pensamentos? Quem? Você pensa se quiser. Quem consegue bloquear um pensamento negativo? O diabo fala assim para você: não tem jeito. Olha só a sua situação. Você imediatamente você deleta aquele pensamento e pensa diferente. Coloca no lugar daquele pensamento de derrota, de sugestão de derrota para você, você coloca um sentimento: nossa, eu estou vivendo bem demais. Glória a Deus, que alegria. Por isso que no momento que você estiver com dor, não faz cara de dor, não. Ah, pastor, você não sabe a dor que é. Não faz cara de dor, não. Graças a Deus eu sou sarado. O diabo fala assim: mas não está funcionando com ele, não, ué. E vamos buscar outra ferramenta lá, porque essa aqui não está funcionando com ele, não. Todos estão falando que ele está quebrado, falido, sem expectativa. Ainda chega um instrumento ainda do diabo para dizer para você: pois é, eu lembro quando você tinha aquela empresa sua, o que que aconteceu com você? Alguém já ouviu isso aqui? O que que aconteceu com você? Você vendeu aquele carro? Você está a pé? O que aconteceu com você? Aí você fala: não, cansei de andar em carro nacional, encomendei um carro importado, está chegando agora, então é o meu carro novo está chegando, então estou andando um pouco a pé, valorizando, porque eu vou comprar um carro agora só para me andar alguns dias, o meu está chegando logo aí, então comprei um carro importado. Aí Deus fala: vixe, olha, ele anda por fé, ele não anda por vista, não, ele não tem, mas está vendo já que está chegando, ele já está enxergando lá na frente. Isso é andar por fé. Andar por fé é você falar assim: não, eu estou trabalhando naquela empresa lá, ó. Eu vou ser um trabalhador dentro daquela empresa, tem um emprego bom para mim chegando aqui amanhã, não sei quem que vai vir, mas vai vir dar uma notícia para mim, que está precisando do meu trabalho, e eu vou trabalhar em algum lugar. Isso é fé. Cuidado com o que você acredita. Cuidado com as sugestões que você recebe. Elas podem destruir você. Cuida do que você pensa, porque o que você pensa pode estar se tornando uma realidade na sua vida. Cuida dos seus pensamentos. Cuida o que é que você está pensando. Cuida a sugestão que vem da boca das pessoas para você. Derruba todo o raciocínio. Derruba toda a altivez. Derruba todo o conhecimento que quer combater o conhecimento de Deus que está dentro de você. Não, mas Deus prometeu. Deus falou para mim no Salmo 112 que prosperidade há na minha casa. Então não aceito desse jeito, não. Eu quero uma vida nova. E eu creio nessa vida nova. Isso é fé. Amém. 1 João capítulo 4. Eu quero que você pegue esse versículo. Eu quero pedir para vocês agora que tenham medo de qualquer coisa. Um medo de doença, um medo de perder o esposo, um medo de perder a esposa, um medo de perder os filhos, medo dos filhos morrerem, medo dos filhos ficarem doentes. Qualquer medo que você tiver. Todos os medos que eu tinha, eles foram acabados na medida em que eu comecei a confessar esse versículo. Eu falava esse versículo todos os dias, sempre que eu sentia algum medo. Isso aqui foi palavra de confissão por muito tempo, por muitos dias, muitos anos, eu confessando para que eu não tivesse medo. Deixa eu te falar uma coisa. O que que faz um cachorro ficar bem bravo quando ele está latindo com você? Ele perceber que você está com medo. Se você demonstrar medo, ele sabe que você está com medo e ele te agride. Mas se você mostrar coragem, mostrar firmeza, dificilmente ele vai te atacar. Verso 18. No amor não há medo. E ponto final. No amor. 1 João capítulo 4, verso 18. No amor não há medo. Em Jesus não há medo. Deus é amor. Jesus é a obra de amor. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Diga comigo: no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Você tem medo? Precisa ser aperfeiçoado em amor. Tem medo de ficar pobre, tem medo de ficar doente, tem medo de não ter trabalho, tem medo. Aonde você tem medo, você precisa ser aperfeiçoado. E como é que aperfeiçoa? Começa a confessar: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo produz tormento, e aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Eu não tenho medo de doença, eu não tenho medo do diabo, eu não tenho medo do escuro, eu não tenho medo de barata, eu não tenho medo de rato, eu não tenho medo de fantasma, eu não tenho medo de pesadelo, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho. Fala todos os dias: eu não tenho medo. Amém? Pega esse versículo, 1 João capítulo 4, verso 18, e copia ele e coloca ele no lugar que você tem medo. E o medo vai embora. Amém?
E este foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que este ensino tenha tocado poderosamente o seu coração. Não se esqueça de compartilhar com alguém e acessar as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até semana que vem.